Bom dia, Nelly. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Estamos conversando com o deputado estadual Vilmar Zanquim, do MDB. O deputado foi indicado pela bancada do MDB para assumir a presidência da Assembleia Legislativa no próximo ano. É um prazer conversar com o senhor, deputado. Bom dia.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Mirelle. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário, a todos os amigos de Espumoso. E é uma honra conversar com todos os ouvintes do programa Giro da Notícia.
Então, deputado, já foi prefeito em Marau, já tem experiência como deputado estadual, e agora vem aí uma nova atividade ligada à Assembleia Legislativa.
Pois é, você sabe que aqui no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, existe um acordo há muito tempo, isso já vai há 4 legislaturas, deu um revezamento no comando da casa entre as 4 maiores bancadas são eleitas a cada eleição. E para a próxima legislatura não será diferente. As 4 maiores bancadas são do PT, MDB, PP e Republicanos. E terá, então, a cada ano, uma bancada, o direito de comandar a Assembleia Legislativa dentro de um acordo amplo, envolvendo todos os partidos que têm assento no Parlamento. E no ano que vem, 2023, cabe ao MDB. E a bancada, por unanimidade, me indicou para ser o presidente da Assembleia no próximo ano. A posse e a eleição está marcada já para o dia 31 do mês de janeiro, no próximo mês, em sessão solene no plenário da Assembleia, e eu aceitei esse desafio com muita alegria, sabendo da responsabilidade, mas também da honra que é em ser presidente da Casa do Povo, da Assembleia Legislativa, pelo período de um ano.
Não deixa de ser interessante, até para nós esclarecermos para os nossos ouvintes, essa posse no dia 31 de janeiro, porque ao contrário dos cargos do Executivo, os deputados na nova gestão, eles começam a atuar no mês de fevereiro, deputado.
Exatamente. Nós teremos, Tânia, no próximo domingo, a posse do governador, do vice-governador, né, que ocorrerá na Assembleia e depois a transmissão do cargo no Palácio Piratini, mas a nova legislatura, né, dos deputados começa a partir do dia 1º de fevereiro. Então, nesse ano, nós teremos a posse dos novos deputados, aqueles que foram eleitos na eleição do dia 2 de outubro deste ano, né? Os que foram reeleitos e aqueles que foram eleitos para o primeiro mandato. E a posse será no dia 31 de janeiro, e nesta mesma sessão acontece a eleição da mesa diretora, onde tem a eleição do presidente, vice-presidente, secretários e assim por diante. Então, efetivamente, a próxima legislatura começa no dia 1º de fevereiro. E para o governador, o mandato inicia no dia 1º de janeiro, um mês antes.
Deputado, como é que o senhor vê a situação do partido, do MDB no Rio Grande do Sul, depois de perder a eleição para Eduardo Leite na gestão passada, agora essa aliança em que Gabriel Souza foi eleito vice de Eduardo Leite e o MDB assume então novamente um lugar de destaque. Isso é importante, como é que o senhor analisa isso?
Eu acho que numa avaliação partidária, o MDB cresceu, foi importante esta eleição, porque, como você falou, em 2018, nós disputamos a eleição, fomos para o segundo turno, mas não vencemos. E depois integramos o governo, porque a agenda que foi implantada pelo governador Eduardo Leite era muito semelhante àquela que vinha sendo tocada pelo governador Sartori. Então nós nos sentimos, sim, muito tranquilos em fazer parte da base do governo, porquanto as medidas que estavam sendo adotadas pelo governador Leite não se chocava com o pensamento, né, e com aquilo que nós já vínhamos desenvolvendo no governo Sartori, que encerrou em 2018. A partir daí, nós começamos a tratativas indo além da questão administrativa, mas sim fazendo uma aliança com o partido do governador e com o governador reeleito, exatamente por essas semelhanças na forma de fazer a gestão, nos programas, nos projetos que estavam sendo implantados, na visão de Estado, e fomos para a urna, né, na eleição desse ano aqui, e a sociedade gaúcha entendeu que deveria ter continuidade uma gestão que era marcada por iniciativas que estavam colocando o Rio Grande de volta nos eixos, buscando o equilíbrio financeiro e retomando a sua capacidade de investimento, bem como cumprindo o seu papel. Portanto, lá de 2018 para 2022, houve uma evolução, né, no sentido de que a disputa de 2018, que foi momentânea no período eleitoral, não nos afastou de estarmos juntos com o governador Eduardo, que, como eu falei, implantou um projeto que, se nós estivéssemos governando o Estado, não seria nada muito diferente daquilo que ele vinha fazendo. E assim será nesse próximo governo, que vai assumir agora no próximo domingo, onde nós teremos o vice-governador eleito. Não seremos apenas base do governo, mas sim o governo, com todas as responsabilidades que os partidos que administram têm, na condição agora de ser integrante da chapa majoritária vencedora. Então, eu acho que pela frente nós temos muitos desafios, mas a bancada está muito consciente, e o partido também, do quanto é importante o nosso papel no sentido de fazer com que o Rio Grande do Sul continue trilhando este caminho de tomada de decisões responsáveis e construindo cada vez mais um horizonte melhor para a sociedade gaúcha, fazendo com que o Rio Grande continue cumprindo o seu papel e que devolva para os gaúchos e gaúchas serviços de qualidade, obras e ações que façam com que a gente possa crescer cada vez mais.
Qual é a linha que o senhor pretende seguir como presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha?
Olha, Tânia, aqui no Rio Grande do Sul nós temos essa experiência que deu certo já há algum tempo e que serve inclusive de exemplo para outras assembleias do Brasil, tanto é que muitos estados vêm para cá conhecer de forma mais profunda como é que nós fazemos aqui uma gestão compartilhada, sem disputa a cada ano para a eleição no comando do parlamento. Isso é muito bom. É muito bom porque evita você gastar energia com disputa interna que não acrescenta em nada ao papel da Assembleia. Em segundo lugar, todas as iniciativas que nós tomamos agora no primeiro ano, elas terão sequência ou aperfeiçoamento ao longo dos próximos anos, até porque essas medidas já são discutidas, já são tomadas de forma compartilhada entre os quatro presidentes que administrarão a casa nesta próxima legislatura. Então, a linha que eu vou adotar será de fazer com que a gestão interna da casa tenha uma continuidade daquilo que já acontece hoje, seguindo uma tradição desses últimos anos, com em todos os postos, né, de responsabilidade dos espaços dentro da casa, sendo de responsabilidade de servidores que são de carreira, são servidores técnicos e muito capacitados. E para o papel que cabe também ao presidente, que é da representação externa do poder, essa eu vou procurar exercer da melhor maneira possível, honrando, né, o voto de confiança de todos os 54 colegas deputados que estarão aptos a votar no próximo dia 31 de janeiro e, evidentemente, também honrando a todos aqueles gaúchos e gaúchas que confiaram no nosso nome para mais um mandato na Assembleia Legislativa. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para o final da nossa gestão, em janeiro de 2024, poder olhar para trás e dizer que cumprimos bem a nossa missão.
Zanquim, o MDB pretende negociar mais alguma secretaria junto ao governo de Eduardo Leite? Nós temos agora, até o momento, das 27 secretarias, o Jovir Costela e o Beto, né? Mas faltam ainda 13 secretarias com que os cargos estão em aberto.
Há um acordo dentro dos partidos que integram a base do governo, embora esse seja um assunto, né, do Executivo, no sentido de que o governo seja dividido, né, na responsabilidade de administrar, de responder pelas pastas, né? E o nosso partido está acordado que terá 3 secretarias. A dos transportes, que é uma secretaria importantíssima, que é com o colega deputado Costela, assistência social com o deputado Beto Fantinel, e deve ser confirmado nas próximas horas, né, já está inclusive na imprensa, o nome do ex-deputado Giovanni Feltz para a Secretaria da Agricultura, que também é uma secretaria de ponta, uma secretaria importante, já vista o nosso PIB ser quase 50% alicerçado no setor primário. Então é uma secretaria que nós entendemos importante. Além dessas pastas, outros órgãos, né, outros departamentos, outros setores estarão sob a responsabilidade de companheiros do nosso partido. Acho que nós estamos com espaços expressivos dentro do governo. E, claro, nós também temos que compreender que para você formar uma base mais ampla possível dentro da Assembleia, que viabilize o governo na apresentação e na aprovação dos projetos, você tem que compartilhar, né, com os demais partidos a responsabilidade de gerir o Estado. E isso passa por colocar espaços à disposição desses partidos. Nós confiamos muito na capacidade do governador Eduardo Leite, bem como do vice-governador Gabriel Souza, na articulação com os partidos e na divisão dos espaços proporcional à importância, né, e à quantidade de deputados que estão com mandatos dentro do plenário, que ao final é isso que também pesa na definição de quantas secretarias ou qual o espaço que cada bancada terá, cada partido dentro do governo.
O interessante é que o partido consiga desenvolver um excelente trabalho, né? Porque depois daqui, 2026, tem mais eleições, deputado?
Claro, esta eleição de 2022 já passou. O que nós passaremos a partir de agora é tratar do futuro, né? E o nosso partido é um partido que está estruturado, organizado e presente em praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul. E é claro que num projeto pensando à frente, né, no próximo pleito, nas próximas eleições, nós queremos sim nos organizar para apresentar um programa de governo e termos candidato na majoritária liderando um projeto. Então, é claro que se hoje nós estamos participando de um governo na condição de vice, logo ali na frente poderemos ter a possibilidade de liderar um projeto com o apoio de outros partidos. Mas tudo isso depende de todas as circunstâncias, de todas as movimentações no campo político que devem ocorrer nos próximos anos. Então, apesar de termos no horizonte este objetivo, porque é importante o partido ter bem claro aquilo que almeja, é evidente que nós temos que esperar o tempo certo para a tomada de decisão. Mas o MDB é um partido estruturado, como eu falei, é um partido que tem 135 prefeitos, tem 125 vice-prefeitos, tem mais aí de centenas de vereadores e, portanto, é uma grande estrutura partidária que pode sim almejar no futuro voltar ao comando do Piratini na condição de governador com um companheiro que integra a nossa grei política.
Deputado Zanquim, desejamos sucesso à frente da Assembleia Legislativa Gaúcha em 2023 e ficamos aqui à disposição, a Rádio Planetário sempre à disposição.
Ok, obrigado pelo espaço, Tânia. Agradeço muito a oportunidade de falar com todos os amigos de Espumoso e da região e coloco o meu gabinete, a partir do ano que vem, da presidência, à disposição desta comunidade que tanto trabalha, que tanto luta e que eu tenho um carinho todo especial. Eu quero dizer também que sou muito grato a todo o apoio que recebi da região para continuar na Assembleia Legislativa, sendo uma voz em defesa dos interesses da região. E sempre que tiver a oportunidade, o nosso gabinete está de portas abertas para atender os amigos aí da região e também, se me for dada a oportunidade, eu poder usar a Rádio Planetário, aí, os microfones potentes desta emissora, para falar com todos os amigos e as amigas aí desta importante região do nosso estado. Um grande abraço a todos.
Com toda certeza, deputado Vilmar Zanquim, falando no Giro da Notícia.